Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte do Salão Verde. Uma ótima semana para você. A gente começa o programa de hoje com um assunto que ainda deve render muitos debates. O governo está planejando a criação de um distrito florestal sustentável na região de Carajás, que abriga um dos maiores polos siderúrgicos do mundo.
A ideia é transformar a área em modelo de desenvolvimento sustentável para que possa deixar de ser um dos principais fatores de destruição da floresta no país. A forma como o distrito está sendo pensado, no entanto, tem motivado críticas, principalmente entre movimentos sociais da região. A Ana fez uma matéria para explicar melhor essa história.
Governo e movimentos sociais estão de acordo que a região do Polo Siderúrgico de Carajás precisa passar por uma transformação para que deixe de contribuir significativamente para os índices de desmatamento no país. Localizado entre os estados do Pará, de Tocantins e do Maranhão, o Polo é o maior produtor de minério de ferro do mundo, minério produzido a partir de queima de cerca de 13 milhões de metros cúbicos de lenha por ano, transformados em carvão. E a pressão sobre a floresta não vem só da siderurgia. A área de abrangência do polo abriga 11 centros madeireiros, grandes pecuaristas e também uma das maiores concentrações de assentamentos do país. O resultado é que, enquanto no geral o desmatamento na Amazônia caiu cerca de 52% nos últimos 2 anos, na região os índices aumentaram. Mas então o que fazer? Para o governo, é possível conciliar a atual atividade econômica presente na região com um modelo de desenvolvimento que respeite a Amazônia, planejado sob a forma de um distrito florestal sustentável. O diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Tasso Azevedo, explica como.
Um dos enfoques principais desse distrito florestal é a promoção do reflorestamento, da recuperação de áreas degradadas, em especial com o plantio de espécies nativas aqui da região, que permitam, além de recuperar o ambiente, a floresta, produzir a madeira que pode ser utilizada tanto para essas áreas de carvão quanto para as madeireiras da região, de forma que a gente possa ter atividade econômica, possa ter a geração de emprego e renda, mas se mantenha a floresta e se recupere as áreas que foram degradadas.
Na última semana, o Serviço Florestal Brasileiro promoveu uma série de audiências públicas em municípios do Pará, Maranhão e Tocantins para debater a criação do distrito em Carajás. E até o dia 25 de maio, sugestões poderão ser enviadas ao governo pela internet, por meio da página www.sfb.gov.br. Com base nas críticas e propostas, uma versão do decreto de criação do distrito será encaminhada à Casa Civil e a expectativa é de que até o segundo semestre a área seja delimitada. Até lá, no entanto, uma série de organizações civis pretende reverter a implantação do distrito da forma como ele está inicialmente previsto. Entidades como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Comissão Pastoral da Terra e o Conselho Indigenista Missionário divulgaram nota em que defendem o maior diálogo sobre a área e criticam com o fato de as audiências públicas da última semana terem durado apenas algumas horas. Ayrton dos Reis Pereira, da Comissão Pastoral da Terra, diz que os trabalhadores desconfiam que o distrito venha a atender apenas aos interesses das siderúrgicas.
A criação do distrito é em função de buscar alternativas para as siderúrgicas, né, de ferro gusa, né? Embora esteja nos documentos que o governo tem publicado sobre o distrito, dizendo que é para produzir madeiras, né, para ferrarias, não sei o quê, né, são madeiras nativas, mas o foco principal é produzir carvão, né? Qual é o interesse mesmo de trabalhador produzir carvão, né? Então, a proposta que os movimentos sociais, né, os trabalhadores aqui da região têm é uma produção diversificada, agroecológica, que seja sustentável para os trabalhadores, que preserve a floresta, e que possa produzir de forma, de fato, adequada com a região, né?
Em princípio, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Distrito Florestal de Carajás abrangerá uma região de aproximadamente 25 milhões de hectares, estabelecida em um raio de aproximadamente 200 quilômetros ao redor dos dois principais polos da região, Marabá e Açailândia. Para saber mais sobre o projeto, acesse a página www.sfb.gov.br, repetindo, www.sfb.gov.br.
E no estado do Pará, as pressões não são apenas sobre o meio ambiente. A luta pela terra também faz vítimas humanas. Mas um passo importante no combate à violência na região foi dado na semana passada.
A justiça paraense condenou a 30 anos de prisão o mandante do assassinato da missionária americana Dorothy Steng, o fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida, defensora da floresta e dos direitos de pequenos produtores rurais da região. Irmã Dorothy, como era conhecida, foi morta a tiros em fevereiro de 2005 em Anapu, no Pará.
A defesa de Bida ainda pode pedir um novo julgamento, já que a pena estipulada ultrapassou 20 anos. De qualquer forma, para a acusação, essa primeira decisão já é uma vitória e pode ser um indicativo de que um outro acusado de mandante do crime, o fazendeiro Regivaldo Pereira Galvão, também seja condenado.
Para os movimentos sociais, a condenação de Bida também foi vista como uma vitória. Em entrevista à agência Carta Maior, o dirigente nacional da Comissão Pastoral da Terra, José Batista Afonso, diz que a decisão deve fazer outros fazendeiros pensarem duas vezes antes de ameaçar lideranças sociais e sindicais.
Durante os dois dias de julgamento de Bida, cerca de 1000 trabalhadores rurais e militantes de entidades civis acompanharam o caso. Com a decisão, agora são 4 os condenados por envolvimento no assassinato da irmã Dorothy. Além de Bida, já foram julgados e condenados os pistoleiros Raifran das Neves Salles e Clodoaldo Carlos Batista, além do intermediário do crime, Amair Feijoli.
E em mais uma operação contra crimes ambientais, a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que extraía ilegalmente madeira no Parque Nacional do Xingu, no nordeste do estado do Mato Grosso. Foram presas na semana passada 31 pessoas, entre fazendeiros, madeireiros, indígenas e servidores públicos de órgãos ambientais, que emitiam autorizações de desmate para áreas já desmatadas.
Batizada de Operação Mapinguari, em referência a um animal imaginário que protege as florestas, a ação ainda pretende cumprir 47 mandados de prisão e 57 de busca e apreensão em cidades de Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina e Paraná. As investigações começaram a partir da análise de imagens de satélite, pelas quais o Ibama conseguiu detectar amplas áreas desmatadas. Vale lembrar que o Parque Nacional do Xingu detém uma grande biodiversidade, com áreas de savana, cerrado, florestas e campos, além de abrigar 14 povos indígenas.
E por falar em Ibama, a greve dos servidores do órgão já completa uma semana. Eles protestam contra a medida provisória 366, que reestrutura o órgão e divide suas funções com o recém-criado Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Mas a justiça determinou que pelo menos 50% das atividades desenvolvidas pelo Instituto sejam mantidas durante a paralisação.
Na última semana, em reunião aqui na Câmara, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o diálogo com os servidores está aberto e que as mudanças precisam ser feitas para adequar os órgãos ambientais à realidade do país.
Há uma insegurança que é compreensível. Quando foi criado o Ibama, 19 anos atrás, também os servidores da época do IBDF, da SUDEV, da SUDEP, tiveram as mesmas dúvidas, e nós estamos inteiramente abertos ao diálogo, mas sabemos o que é necessário e estratégico para o reforço da gestão ambiental no nosso país, um país que é uma potência ambiental e que não pode permanecer com a mesma estrutura criada há 19 anos atrás, sobretudo no contexto das mudanças que estão acontecendo no mundo, onde está sendo exigido de cada país um esforço muito grande de proteção dos recursos naturais e da ampliação da capacidade de uso sustentável desses recursos.
Mas os servidores do Ibama reclamam justamente da falta de diálogo sobre as mudanças e temem prejuízos para a área ambiental, como explica o presidente da Associação dos Servidores do órgão, Jonas Correia.
Nosso entendimento é que ela quebra a unicidade da gestão ambiental. É um retrocesso na política ambiental brasileira, né? É uma medida autoritária, porque ela não foi discutida em nenhum momento, nem com o próprio Ibama, nem com a sociedade como um todo. Prova disso é que o próprio ex-secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, Cláudio Langoni, deu uma declaração dizendo que não tinha conhecimento dessa medida provisória. Nós não somos contra a reestruturação da área ambiental, mas ela tem que ser discutida democraticamente, não ser encaminhada dessa forma arbitrária e autoritária.
Na mesma ocasião, a ministra do Meio Ambiente afirmou que a reestruturação não terá nenhum impacto nos processos de licenciamento ambiental, mas o presidente da Associação dos Servidores do Ibama alerta que a criação de um novo órgão vai aumentar a burocracia e os gastos públicos, além de criar novos procedimentos para os processos de licenciamento.
E no próximo bloco, saiba como mudanças no setor energético podem contribuir para a redução dos efeitos negativos do aquecimento global. Até já!
Salão Verde.